Olá e sejam bem-vindos à segunda temporada da Figueira da Voz, um podcast que tem como premissa dar voz a todos os figueirenses que não estamos tão habituados a ouvir. Eu sou a Raquel Vieira e ao longo destes episódios vamos partilhar histórias que, sendo tão diferentes entre si, têm um denominador comum, a Figueira da Foz. Receia que o homem... Com um sorriso contagiante, uma voz doce, Catarina Quadros vai nos guiar numa viagem com destino à Guiné-Bissau, o país que escolheu para trabalhar e para viver. Diz que nasceu escuteira e que foi no seio deste movimento que aprendeu muitos valores que hoje a caracterizam. Aos 26 anos, é vice-presidente da SOGA, uma associação que tem como objetivo servir outra gente com amor. Apertem os cintos, pois hoje vamos embarcar numa viagem de voluntariado até à ilha de SOGA, na Guiné-Bissau. Olá, hoje estamos aqui para o nosso sétimo episódio. Desta vez a voz é uma voz feminina de uma jovem, que é Catarina Quadros. Desde já, muito obrigada, Catarina, por teres aceitado o nosso convite. A Catarina, neste momento, está ligada a um projeto, que é o projeto SOGA. Catarina, o que é este projeto? O que é a Associação SOGA?
Ora, eu é que agradeço muito por me terem convidado, é um gosto muito grande estar cá. A SOGA é uma ONGD, uma Organização Não Governamental para o Desenvolvimento, com sede na Figueira da Foz, e é uma organização que funciona com pessoas voluntárias e que tenta trabalhar na área da cooperação para o desenvolvimento, numa ilha, na Guiné-Bissau, que é um país que tem muitos desafios e estando uma ilha também com os problemas de estar isolada, tem desafios ainda acrescidos. E, portanto, esta organização, o que nós fazemos é, trabalhamos com a comunidade local em projetos na área da educação, da saúde e da sustentabilidade, para que eles possam desenvolver e para que daqui a uns anos nós não sejamos mais precisos. E é um bocadinho isto, nós temos alguns projetos. Por exemplo, na área da educação, temos projetos como o apadrinhamento, onde as crianças na ilha onde nós trabalhamos, existe escolaridade apenas até ao 5º ano. Este apadrinhamento apoia as crianças que estão na ilha e que precisam de apoio para estar na escola, para terem material escolar, para terem condições de saúde. Também temos o projeto das bolsas de estudo, porque as crianças depois do 5º ano têm de alguma forma de sair da ilha. Então apoiámo-las nas condições necessárias para que elas possam continuar os estudos e depois muitas delas até, tem sido muito giro, regressam para a ilha para aplicar os conhecimentos que têm aplicado e portanto é mesmo o desenvolvimento a acontecer e é muito bom. E pronto, também na área da saúde, a ilha, só para contextualizar assim um bocadinho melhor, a Guiné-Bissau, pronto, é um país africano que tem um arquipélago dos Bijagós, onde estão cerca de 88 ilhas, mais ou menos, e que de facto tem muitas dificuldades no acesso às ilhas, no transporte mesmo de apoios de transporte logístico, de transporte de medicamentos, transporte de pessoas, e portanto é uma ilha com 1.200 pessoas. Tem 5 aldeias que nós chamamos de tabancas, onde as pessoas vivem em que nós chamamos de palhotas, são aquelas casas feitas de argila e de palha, e portanto vivem muito felizes e são uma comunidade maravilhosa, e que têm abraçado connosco o projeto que começou em 2011.
Como é que nasceu este projeto, Catarina?
Então, este projeto nasceu de um professor de Coimbra, que era o professor Fernando Castro, que queria muito trabalhar nesta área da cooperação para o desenvolvimento e apoiar comunidades que necessitassem de ajuda. Percebeu que a Guiné-Bissau era um dos países mais pobres e, portanto, mais precisavam. Percebeu que as ilhas tinham ainda maior necessidade. E pronto, quando estava... decidiu ir ao local, conhecer as comunidades e conhecer as pessoas. Quando estava a circular pelas várias ilhas de barco, tentou perceber quais é que eram as ilhas que tinham mais necessidade. Não lhe falaram da soga, porque a soga era muito pequenina, tinha só indígenas e, portanto, se calhar não valia a pena, e ele disse que era mesmo para aí que então queria ir. Pronto, e foi assim, foi numa missão primeiro de um dia para tentar conhecer, perceber se a comunidade queria ou não, não é? Porque é importante é que eles também tenham vontade. A comunidade aceitou e então foi crescendo. Fernando Castro, passado um ano, voltou. Passado 2 anos, voltou com uma equipa de voluntários. Isto em 2011. Na altura, com o nome da ONG era Para o Mundo. Portanto, houve aqui uma... A SOGA em si nasceu em 2015, mas veio deste processo. E desde aí nós temos ido todos os anos para a ilha, ou seja... Trabalhamos sempre a partir de Portugal nos projetos, porque estão em constante funcionamento e temos voluntários locais que estão lá todo o ano a trabalhar connosco, e depois, sempre que podemos, temos a maravilha que é poder estar lá mesmo no terreno durante um mês, e pronto, tem sido muito, muito bom.
E de que forma é que as pessoas que nos estão a ouvir neste nosso episódio, de que forma é que as pessoas podem ajudar?
Ora, então existe esta parte do. Esta ONG funciona de forma completamente voluntária. Tudo o que nós conseguimos fazer, desde, por exemplo, a construção de um jardim de infância, que fizemos o primeiro jardim de infância da ilha, que não existia, foi tudo através de angariações de fundos, contacto com escolas. Nós estamos muito presentes nas escolas, porque também queremos que esta nossa ação faça algo pela comunidade educativa aqui em Portugal e que nós possamos contribuir para que as crianças tenham maior sensibilidade. E, portanto, esses projetos, esse estar com as escolas, sensibilizar, contar a nossa história e o nosso projeto, já é muito importante. E depois há muitas escolas até que assumem alguns dos projetos, ou seja, por exemplo, uma das escolas assumiu o projeto do jardim e foi graças a essas crianças foi possível inaugurar o jardim. Portanto, esta articulação com as escolas, que nós já temos tido em muitas escolas a Figueira da Foz, que tem sido um gosto também muito grande, estar em casa. e pronto, para além desta parte das escolas, é possível também através do projeto de apadrinhamento, do projeto das bolsas de estudo, ou seja, existem algumas pessoas que assumem os encargos da educação de um jovem para que ele possa sair daquela ilha e continuar a estudar, quer seja no secundário, no curso profissional, também é uma possibilidade. Nós temos, por acaso, agora temos esta, agora que estamos a gravar, temos uma banquinha na Figueira da Foz.
Na Magenta.
Sim. Exatamente. E, portanto, nós temos muitos materiais, por exemplo, a maior parte dos materiais que nós vendemos são materiais que nós adquirimos na Guiné-Bissau para ajudar as pessoas locais, ou seja, por exemplo, uma cooperativa de costura, que são um grupo de mulheres que fazem essas peças, nós trazemos de lá e depois podemos vender aqui às pessoas que quiserem contribuir e ajudar, e o lucro vai não só para as comunidades da Guiné, mas depois vai também para os projetos da SOGA, também algumas peças em madeira de artesãos que estão lá na Guiné. E, portanto, esses materiais que podem sempre adquirir nossos têm um impacto muito grande, porque é daí, de facto, que toda a nossa carga financeira depende, não é? E serem voluntários, claro, que nós também precisamos muito de pessoas com vontade, pessoas de áreas também muito diferentes, não é? Porque esta é como é uma ilha pequenina e nós queremos ter uma atuação generalizada, de forma a que seja também sustentável, não é? Muitas vezes preciso a ajuda de alguém que perceba da comunicação, que perceba da engenharia, que perceba de águas, que perceba de luz, que perceba de barcos, por exemplo. E, portanto, o contributo como voluntários que podem ser aqui em Portugal, não é? Também é muito, muito bom.
Neste momento, você tem ideia de quantos voluntários é que a SOGA tem?
Sim, são pouquinhos, estamos à volta de, eu diria que estamos à volta de 25, 30. Sim, temos muitos voluntários. Nós, há alguns anos, tínhamos muitos voluntários que estudavam na universidade, e, portanto, havia muito esta questão das pessoas estarem em época de exames ou saírem de Coimbra, porque nós atuávamos mais em Coimbra, Desde o ano passado, há 2 anos, viemos para a Figueira da Foz e temos a nossa sede oficial na Figueira da Foz. E de facto temos conhecido muitas pessoas boas na Figueira da Foz que nos têm dado a mão.
O que é que vos motivou a vir para a Figueira da Foz?
Porque de facto havia muitos voluntários, começámos a ter muitos voluntários, a presidente da ONG Figueirense também, eu sou vice-presidente e a presidente atual é a Margarida Coelho, que é também aqui da Figueira da Foz, e começámos a ter muitos voluntários interessados na Figueira da Foz. E surgiu a oportunidade também através da incubadora de empresas de nos ceder esta sede na Figueira. Nós queríamos uma sede que fosse prática e que pudéssemos estar lá e que fosse um sentido de conversa e que nos ajudasse também logisticamente, claro, nas nossas coisas. E então, pronto, juntou-se o útil ao agradável de termos muitas pessoas aqui com vontade de fazer parte e também termos esta oportunidade de um sítio na incubadora que nos foi cedido.
Boa, ótimo. Catarina, tu és vice-presidente da SOGA, tu és psicóloga e que idade é que tu tens?
Tenho 26.
Muito jovem. 26 anos. Tu exerces a tua atividade profissional neste momento?
Sim. Eu neste momento estou a viver na Guiné-Bissau.
Uau!
Sim.
Como é que isso aconteceu?
Porque de facto a SOGA fez com que eu me apaixonasse por aquele país. Eu estudei psicologia, eu nasci na Figueira da Foz, vivi na Figueira da Foz toda a vida, sempre tive muito, quando fui estudar psicologia na Universidade de Coimbra e a partir daí pronto, vivia lá, vim de cá muitas vezes, e pronto, sempre tive muito esta vontade de fazer voluntariado internacional. E sempre tive muito tempo à procura de um projeto que não fosse momentâneo, uma coisa que não fosse 2 semanas e que depois deixasse passar, porque eu acho que faz sentido que seja uma coisa significativa, que também é muito significativa para nós, mas que pronto, que seja duradoura para as pessoas que estão no local. Tive muito tempo à procura e encontrei a SOGA também por causa de umas sensibilizações nas escolas e a partir daí comecei a ser voluntária lá e fui em 4 missões à ilha, em agosto, também na Páscoa, ou seja, eu fazia sempre nas férias entre a universidade e nas férias depois quando comecei a trabalhar, ia para lá e apaixonei-me por aquele país e para aquelas pessoas e também por este trabalho, porque faz muito sentido este tipo de cooperação. E entretanto eu trabalhava em Coimbra numa escola como psicóloga até o ano passado e o ano passado decidi ir viver para a Guiné. Agora estou a trabalhar numa outra ONG, que é maior, não é, do que a SOGA, num projeto também muito interessante numa casa de acolhimento de crianças com deficiência e numa escola, ou seja, a ajudar os professores e os técnicos a fazer daquela escola uma escola inclusiva. Uhum. Então, pronto, de facto, agora neste precisamente estou de férias na Figueira da Foz, que é um sítio que também é muito.
Também é preciso.
Mas estou lá. Exatamente, mas estou lá a viver, sim.
Uhum. E equacionas, sei que se calhar pode ser uma pergunta um bocado cedo para te fazer, mas equacionas voltar para Portugal?
Sim. Sim, aliás, e para a Figueira da Foz até, eu acho que esta altura, né? Quer dizer, depende muito da vida das pessoas, mas no meu caso esta altura terminei a faculdade, tive a minha primeira experiência profissional. Agora estou a viver fora, quero muito ter experiências e ganhar experiência e poder dar o meu contributo, mas acredito que daqui a alguns aninhos também queira assentar e para assentar faz-me sentido que seja em Portugal, sim.
Na Figueira da Foz?
Ainda vamos ver, porque também depende muito e felizmente depende muito das possibilidades de trabalho.
Claro. Uhum.
Nas áreas na área em que eu estou, não é? Uhum. Mas eu gostava, sim, isto, pronto, falando, esta ideia de ter família e ter família na Figueira, tão perto da praia, num sítio com tantas, com um ambiente tão bom e tão tranquilo, faz-me muito sentido.
Uhum.
Mas ainda é assim.
Sim, acho que sim. Por isso é que eu disse logo, se calhar era uma pergunta que era demasiado cedo para te fazer, não é? Uma das coisas que a SOGA... Que eu estive a ler sobre a SOGA, Vocês dizem mesmo que é através da educação que promovem a mudança, não é? Que abrem mentalidades e oferecem oportunidades únicas. Esse no fundo é mesmo o vosso objetivo, não é? Portanto, é conseguir através da educação que estas crianças, estes jovens consigam ter outras oportunidades que depois possam partilhar com outros, não é? E possam vir a crescer, é isso?
Sim, e é um bocadinho, nós olhamos sempre para, nós temos estas três áreas, não é? Saúde, a educação e a sustentabilidade. Olhamos primeiro, claro, a saúde é uma questão que nós podemos trabalhar muito a educação, mas se não existir saúde é muito difícil existir o desenvolvimento ou existir a aprendizagem. Então, costumamos trabalhar nesta ótica de que é importante nós garantirmos que existem as mínimas condições de saúde para as pessoas. A partir daí podemos trabalhar a educação, e a educação ao longo da vida, não é? Nós temos a educação desde o jardim de infância, que criámos, nós dissemos na ilha, disseram-nos, olha, se vocês dizem que a educação é tão importante, então se calhar podíamos começar mais cedo a educação, então podíamos abrir um jardim de escola. E nós, muito bem, ok, faz-nos sentido, então vamos começar a partir de mais cedo, e desde o jardim até o apoio das bolsas, o apoio das crianças que estão lá na primária, o apoio das bolsas de estudo, o apoio nas bolsas profissionais, que tem sido muito importante, não é? Porque a ilha, pronto, a ilha existe, não, na ilha onde nós estamos a atuar não existe saneamento, não existe eletricidade, e portanto não existem estradas, existem apenas caminhos, portanto não há carros, não há, existem agora algumas motas, mas que, há muitas coisas que são importantes, se nós conseguirmos dar oportunidade de educação nestes cursos profissionais ou nestas coisas mais especializadas, que depois eles possam voltar e contribuir para a ilha, é também muito importante, não é? E nós, esta questão, nós fizemos uma obra agora do novo centro de saúde, em que foi um bolseiro de eletricidade que conseguiu pôr os painéis solares para dar eletricidade, portanto vai ser o primeiro edifício com eletricidade. É muito enriquecedor ver depois este retorno, não é? E ver que o impacto pode ser mesmo, é real.
Fazemos agora uma pausa nesta nossa conversa. Está na hora de apresentar a rubrica do nosso parceiro Pode Saber, um espaço fixo deste podcast que pretende dar a conhecer alguns saberes históricos do Conselho da Figueira da Foz. Porque o Pode Saber não ocupa lugar, a voz agora é da Federica Jordão.
Do relatório da Colónia Balnear Infantil Dr. Oliveira Salazar, na Gala, pelo Dr. Bissaia Barreto. Junta da Província da Beira Litoral, Secretaria-Geral. Excelentíssimo Senhor Administrador da Companhia dos Cimentos Brancos, Lisboa. Acuso a recepção da Carta de Vossa Excelência número 2075, de 11 de outubro próximo passado, e do relatório que a acompanhava, a que passo a responder. Citemos factos. A um grupo que chega, distribuíram 600 chapéus novos de palha. Uma hora depois não havia um sequer inteiro, porque arrancaram as abas e deixaram ficar a copa, à maneira de boné. O partir de louça assustava pelo prejuízo que acarretava. Substituíram-se os copos, adquiriram-se 1000 de plástico a título de experiência. Passado pouco tempo, ficavam inutilizados nos bordos. Quando se supunha que estavam a beber, estavam a roê-los. Os pratos de porcelana são muito pesados e cada refeição mobiliza mais de 3000, o que representa um trabalho violento para as criadas. Substituíram-se por pratos de plástico do tipo usual e americano e por malgas de plástico flexível. Adquiriram-se 1000. Passado pouco tempo, estavam inutilizados porque as furaram no fundo com os garfos. E já agora, também conto a Vossa Excelência. Joaquim Grilo Queimado, de 9 anos de idade, natural de Lisboa, residente em Vale Formoso de Cima, beneficiário dos cimentos brancos, fez uma queimadura pelo sol porque se expôs tempo excessivo e, por isso, ficou impedido de ir à praia durante uns dias. Pois bem, de sociedade com Carlos Manuel de Oliveira e José da Silva Antunes, subtraiu a uma criada 37 escudos e 500 e 27 escudos e 500 a um outro pequeno e um porta-moedas que enterrou na areia. O grilo queimado é que tirava e distribuía pelos outros. A falta foi confessada por eles e fez a denúncia José Barreiros do Carmo quando apanhado num dormitório em idêntica atividade. Muitas crianças procuram subtrair às outras as camisolas, lenços, cuecas, etc., de maneira a saírem no fim do período com o seu enxoval melhorado ou enriquecido, a ponto que é sempre necessário fazer a vistoria da trouxa de roupa de cada um no momento em que sai da colónia. Para que contar mais se eram nunca acabar de factos que mostram a falta de preparação e de educação das crianças? A cota parte da responsabilidade pertence aos pais e aos dirigentes das organizações, que antes de ensinarem os direitos, deviam ensinar os deveres. Mas, infelizmente, o problema tem estado às avessas. O grande problema a resolver entre nós é o problema da educação. Tem-se andado depressa demais e a ânsia de atualização do movimento social tem causado perturbações de assimilação. As crianças de hoje não sabem nem podem saber o futuro que as espera. Os pais têm de as preparar e de as apetrechar a contar com a vida dura e não as iludir de que a vida será bela. Habituados ao menos bom, serão felizes com o bom. Habituados ao bom, facilmente serão vencidos pelo mau. As almas fortes fazem-se no trabalho e na adversidade. Tudo isto serve para provar que numa colónia, onde 4 refeições de comida à vontade, assistência médica e farmacêutica, roupas, lavagem e conserto, pagamento de banheiro, desgaste, distribuição e desaparecimento de material, pessoal de serviço e vigilância custa 14 escudos por dia, não pode distribuir os mimos, os cuidados e os desvelos que muitas crianças têm em suas casas. Mas prova também que a falta de exageros de cuidados, de desvelos durante 20 dias, lhes não faz mal, nem à sua alimentação, nem à sua educação e preparação para a vida. Antes, pelo contrário. Não se diga que dariam mais de 14 escudos se os tivessem pedido. A colónia foi feita sobretudo para auxiliar e socorrer as crianças pobres, que não têm organizações de assistência ou previdência a protegê-las, as crianças da classe média e, sobretudo, de trabalhadores do campo, tão desprotegidos e que tantas dificuldades atravessam. Na colónia houve filhos de funcionários públicos, de advogados, de médicos, de professores do liceu e de escolas técnicas, que, mercê da sua situação económica e da falta de proteção, estavam e estão impossibilitados de dar uma cura heliomarítima aos seus filhos. Pois vossas excelências não desconhecem, por certo, o que representa em viagens, em renda de casa, em alimentação, em roupas, etc., uma estadia na beira-mar de uma criança, que não podendo estar só, obrigaria a família a deslocar-se durante 20 dias. Conheço a instalação da Foz do Arelho e a organização que ali funcionou sob a direção do meu particular amigo, Cónigo Galamba. A vida de uma colónia como a Colónia da Figueira não pode agradar a todos. Nunca o pretendemos, porque não pretendemos o impossível. E a confirmar este ponto de vista, em contraste com os reparos de vossas excelências, podia transcrever agradecimentos dos vários organismos que para ali mandaram crianças durante o ano e até ao mesmo tempo que a Companhia Portuguesa de Cimentos Brancos. Assim, permita a vossa excelência que transcreva de uma carta. E respondendo, damos com o nosso profundo reconhecimento a nossa inteira concordância na certeza de que havemos de continuar, persistente e vivamente, com as nossas relações em anos futuros, acertando o passo nesta benemérita missão de bem-fazer. Doutra carta. Crianças que, às expensas desta empresa, estagiaram na Colónia Balnear Infantil Dr. Oliveira Salazar, na Gala, de 11 a 30 de agosto último, mais uma vez podemos registar com suma satisfação os admiráveis benefícios que para todos resultaram da permanência que lhes foi proporcionada à beira-mar. Continuamos a verificar que os serviços da colónia merecem o mais justo apreço e é com prazer que desejamos realçar esse facto junto de Vossa Excelência. Salientando, sobretudo, a lhaneza, os cuidados e a delicadeza com que o respectivo encarregado, Sr. Marques da Costa, procurou resolver todos os problemas ligados com a nossa caravana. E, de modo particular, registamos as atenções dispensadas às funcionárias que para ali destacamos com o objetivo de colaborarem na vigilância e assistência aos nossos protegidos e que possibilitaram o desempenho da sua tarefa. Agradeço e retribuo à Vossa Excelência os melhores cumprimentos. A bem da nação, Coimbra, 4 de novembro de 1958. O Presidente da Junta de Província, Bissaia Barreto.
Olha, Catarina, como é que tu desde jovem, que sempre tiveste esse interesse pelo voluntariado, qual é o conselho que tu darias a jovens também, da tua idade e até mais pequenos até, com ainda mais jovens, no que respeita a esta experiência do voluntariado?
Todo este gosto que eu ganhei pelo voluntariado, eu acredito que foi muito pelos escoteiros, porque eu nasci escoteira, é o que eu costumo dizer, e foi aí que eu ganhei gosto por aprender, que eu ganhei gosto por servir, e por partilhar a vida e as coisas com as pessoas. Portanto, eu acho que existem muitas plataformas e muitas atividades, mesmo enquanto pequenos, porque as pessoas têm, não é preciso ir para lá para ser útil. Existem muitas coisas aqui que podem fazer com que nós comecemos a olhar para o outro e comecemos a fazer a diferença. Não precisa de ser num país africano, pode ser no nosso vizinho do lado, porque certamente existem vizinhos que precisam de ajuda ou de companhia, e nós precisamos também deles. E portanto, o que eu acho que é bom começar também com o que existe aqui, explorar os vários órgãos que existem, que podem proporcionar essas atividades de voluntariado. Eu própria estive nos escoteiros, depois quando estive na universidade fiz muito voluntariado em Coimbra, com associações de apoio à população sem abrigo. E portanto, há muitas coisas interessantes que podem ser feitas. E depois fazer fazer parte desta ONG e fazer parte desta diferença, mesmo a partir de Portugal, também é completamente possível e é muito importante, muito, muito importante. Eu estive muitos anos à procura de fazer voluntariado internacional e eu acredito, bem, não sei, que algumas das pessoas que nos estejam a ouvir possam ter essa vontade e esse sonho, e foi muito difícil, porque foi muito difícil encontrar uma coisa que me fizesse sentido. Uma coisa que não fosse, pois as questões financeiras também claramente são importantes, não é? Porque uma viagem e assegurar os custos todos desse voluntariado é uma coisa que não é simples, mas que sim, que se tenham a oportunidade que arrisquem e que façam, e que façam uma coisa que faça mesmo sentido. Na minha opinião, eu acho que toda a ação que nós fazemos é válida e tem um impacto importante no outro. Mas é importante sabermos porque é que estamos a fazer aquilo, principalmente nestas atuações com comunidades locais, que têm uma cultura muito diferente da nossa, compreender profundamente como é a cultura, qual é que é o objetivo para eles, se eles têm também, se estão a par e passo com as nossas ações, acho que é muito importante. Mas sim, acho que é pesquisarem aqui também acho que em qualquer freguesia, em qualquer bairro, existem possibilidades de fazer voluntariado muito muito válidas e muito significativas, que fazem mesmo a diferença no outro.
Ou seja, tu nos escoteiros, quando estiveste nos escoteiros na Figueira da Foz?
Estive nos escoteiros da Figueira da Foz, no agrupamento 235, que são os escoteiros marítimos. Os meus pais foram escoteiros, os meus pais conheceram-se nos escoteiros e foram escoteiros também toda a vida, e portanto quando eu nasci, a minha mãe foi grávida para um acampamento, portanto eu digo que nasci nesse...
Por isso é que há um bocado disseste que nasceste escoteira.
Bem, maravilhoso. Sim, e nos escoteiros marítimos. Exatamente. Não havia hipótese, já estava tratado. É uma oportunidade também muito boa. Eu acho que, de facto, o escotismo na educação de crianças e de jovens tem, tem tido um impacto muito, muito bom na criação de valores e mesmo na criação de experiências, não é? Porque o facto de nós podermos ir acampar, de aprendermos novas habilidades, muito daquilo que eu preciso para o meu trabalho no dia-a-dia, tanto na Guiné como precisava em Portugal, essas competências foram, eu adquiri-as foi nos escoteiros e foi nos atos de voluntariado e nas associações onde me envolvi, portanto acho que vale muito a pena.
Por exemplo, relativamente à tua juventude passada na Figueira, portanto estiveste nos escoteiros, mas e tu também se calhar como psicóloga também percebes isso, hoje em dia os miúdos têm muitas outras atividades, não é? São sugados, entre aspas, por outras atividades e às vezes não há tempo, entre aspas, para ter esse tipo de disponibilidade até de ir acampar, de fazer esse tipo de experiências. Como é que tu achas que isso, até pela tua experiência, pela tua própria experiência, como é que tu achas que isso poderia ser contrariado?
Também nós estamos sempre sem tempo, não é? Às vezes nós adultos também precisamos de ir acampar e também não vamos porque também não temos tempo.
Se calhar começa por aí, não é? Os adultos
e,
pais
irem. É verdade,
irem.
Esta coisa do tempo é tramada, não é? Uhum. Sim, acho que sim. Quer dizer, acho que... Nós somos, eu que não sou mãe, não é? Mas nós adultos somos muito, as crianças são um eco dos adultos que os educam, não é? E portanto acho que nós nunca temos tempo, e é verdade, e é difícil encontrar tempo para fazer as coisas. É importante às vezes nós sabermos selecionar e talvez até incentivar as crianças a decidir o que é que querem fazer com o tempo delas. Às vezes também acaba por não ser uma decisão, não é? Elas, deles e nossa, não é? Nós andamos a correr e vamos com o que está a acontecer e não paramos para decidir o que é que queremos fazer com o nosso tempo, não é? O que é que para nós vai ser válido, o que é que para nós vai ser importante. Por isso eu acho que sim, acho que os adultos têm um impacto muito grande nisso, e acho que estas organizações que acabam como o escotismo ou como outras associações que possam existir com atividades para crianças, para jovens, que possam também proporcionar, claro que as crianças querem muito estar com os amigos, e querem, ou seja, estas organizações acabam por proporcionar isto, não é? De estarem com colegas e brincarem e ao mesmo tempo estão, porque acampar não é mais do que brincar. E é importante que nós valorizemos, se fizer sentido para eles, que valorizemos o que é que nos traz de bom aquilo, e se reconhecemos isso, então vamos tentar escolher, arranjar tempo para fazer esse tipo de coisas, não é? De atividades.
Voltando à Soga, portanto, vocês têm a vossa sede na incubadora, é isso?
Sim.
Estão neste momento então representados na Magenta, não é? Onde as pessoas, quem nos está a ouvir, pode se dirigir lá e adquirir as vossas peças maravilhosas. E ao adquirir essas peças maravilhosas estão a contribuir para uma excelente causa. E também têm uma página de Facebook e têm site. O site está em construção, não é?
Sim, neste momento estamos com o site em construção.
Ok.
Mas algo muito bom virá aí, portanto.
Boa!
Temos a nossa página do Instagram também, temos a nossa página do Facebook, podem e são muito incentivados a falar connosco e nós temos todo o gosto em contar a nossa história e a envolver as pessoas nisto, porque isto também só faz sentido se estivermos juntos e se envolvermos mais pessoas no processo.
Uhum. Tu recordas-te da primeira vez que foste à Guiné?
Claro.
Como é que foi, claro, essa experiência?
Claro, tinha acabado... Nem sei explicar, foi muito ansiada, não é? Porque eu queria muito fazer aquilo, tinha sonhado com aquilo há muito tempo, tinha acreditado que já não ia conseguir porque era muito complicado e se calhar não fazia sentido. Tinha acabado de entregar a minha tese de mestrado, portanto tinha terminado o meu mestrado na faculdade, e foi nesse verão. Foi muito bom, porque nós também, como trabalhávamos a partir de Portugal nesses projetos, Nós ganhamos um carinho muito grande pelas pessoas sem sequer as conhecermos. Então começamos a imaginar os espaços, começamos a imaginar as pessoas e é mesmo enriquecedor chegar lá e vivenciar aquilo. E é muito diferente da nossa realidade aqui. E não deixa de ser um choque, porque mesmo nós que já estamos habituados, já ouvimos falar e trabalhamos com essas pessoas, viver aquele ambiente, para além de clima em termos de tempo, seja muito diferente, muito calor, tem a forma de viver da comunidade, é muito mais na rua, é muito mais, e é muito interessante viver com as pessoas lá. Pronto, tanto é que eu fui uma vez, depois foi a segunda, depois foi a terceira, depois
ficaste. Ok.
É verdade.
Catarina, muito obrigada mais uma vez por teres aceitado o nosso convite, por partilhares a história, esta maravilhosa história da Soga. A Soga é servir outra gente com amor. Portanto, acho que quem nos está a ouvir pode e deve contribuir para esta causa. Catarina, obrigada e espero obrigada. Que em breve possamos voltar a conversar. Está bem?
Muito obrigada a ele e parabéns por este formato. Foi muito bom conversar e é muito bom também ouvir outras pessoas aqui e perceber histórias e ouvir histórias que de outra maneira, conversas que de outra maneira não teríamos, não é? Portanto, sim. Parabéns.
Obrigada, obrigada. Obrigada, Catarina. Obrigada. Até breve. A noite de amor que as almas seduz envolve o vapor em ondas de luz. Cantar sem medo, ó minha beldade. O mar é de rosas.